Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de pai e filho, Mário Pacheco, filho, o pai João Pacheco Neto, e também a participação aí do Cauê Sá. Produção Henrique Santos, Rejane Koenig e Eduardo Rocha. É, participações aí da participação da Maria Luísa Bouzan. Coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Destaques desta sexta-feira: futebol catarinense, dupla da capital vai bem na rodada do meio de semana. Figueirense consegue um grande empate contra o Fluminense e o Avaí não toma conhecimento de adversário fora de casa. O Joinville também está bem na Série B. Chapecoense, preocupada com a aproximação da zona de rebaixamento, traz novo treinador. Vem aí Jorginho, que foi bom jogador no Internacional, no Santos, e que agora está fazendo um bom momento também, iniciando como treinador. Bom dia, Henrique Santos. Que não iniciou, já iniciou uns 5 anos atrás, mas tudo bem, né? De qualquer forma, uma experiência para a Chapecoense. Bom dia.
Bom dia, Valmiro. A Chapecoense que trocou de treinador, né? Saiu o Celso e entrou o Jorginho. O Jorginho que teve no começo do ano, se não me engano, foi no Vitória.
É que o Celso era mais barato, né?
É, mas o Celso continua, né? É. O Celso continua agora, vai trabalhar como auxiliar, vai ajudar também as categorias de base. E o Jorginho agora é o novo treinador da Chapecoense. E vai até o encontro do que a gente falou aqui no programa segunda-feira, né, Valmir? A gente, acho que o pessoal está ouvindo muito a gente, Valmir.
É.
Que a gente falou aqui na segunda-feira, aquele nosso debate, que a Chapecoense, mais cedo ou mais tarde, ia trocar de treinador, porque os resultados não estavam vindo. A Chapecoense que está lá embaixo, está claudicante, está com 20 pontos apenas, e para não cair tem que chegar a 45, então ela vai ter que fazer muito esforço para chegar aos 45 para não cair. Trocou o treinador, está apostando o nome do Jorginho, Jorginho que já rodou por 374 clubes do Brasil, apesar da carreira dele ser...
Como é que você contou tudo isso?
Não, eu contei hoje de manhã, eu estava aqui, daí cheguei cedo, mais cedo que fiquei contando. Mas ele tem um currículo extenso, já passou, teve um trabalho promissor no Palmeiras, teve um trabalho na Ponte Preta, na Portuguesa, teve trabalho agora mais recentemente no Vitória, não vem de bons resultados. É uma, na minha opinião, é uma aposta da Chapecoense, mas a diretoria da Chapecoense agiu rápido, agiu de forma correta para estancar o problema. A Chapecoense que estava praticamente naquela perde, não ganha, vivendo dos primeiros resultados, logo no começo da Série A do Campeonato Brasileiro, e agiu rápido para quem sabe aí, já que o Campeonato Brasileiro está muito embolado, para quem sabe aí consiga uma reação como o Figueirense teve, que agora o Figueirense já acumula 8 jogos sem derrota.
Agora a Chapecoense faz a contratação, me parece no momento certo, que a Chapecoense não tem essa vivência, essa experiência de Série A, de pontos corridos, participou do Brasileiro lá atrás há muito tempo, e neste momento é preciso que os clubes tenham uma certa vivência, porque é natural um desgaste. Então o clube começa com empolgação, daqui a pouco é estrutura no clube, é toda uma logística que falta. E a Chapecoense, a gente tem um respeito muito grande pelo pessoal do Oeste, mas falta muita coisa na Chapecoense em termos de clube. Outro dia, por exemplo, disseram que a Chapecoense está arrumando... Não, a Chapecoense não está arrumando e não está ampliando estádio nenhum. A Chapecoense não tem estádio. Tem a Prefeitura de Chapecó.
Assim como o Avaí não tem, né? Porque é um comodato, né, o Valmir?
Já começou.
O Joinville também não tem.
Opa!
É só
o Figueirense que tem, né, Valmir?
Essa do comodato da ressacada.
Realmente, o Valmir, se você me permite... A Chapecoense realmente...
Estão querendo tirar o estádio do Avaí?
Se você me permite, a Chapecoense realmente está aí numa corda bamba. Tem que realmente se ligar. Acho que no Campeonato Brasileiro da Série A, quem realmente está com a velha faca nos dentes é o Figueirense. A filosofia do técnico Argel é a correta. Tem que realmente colocar uma lista, a lista dos jogos... e contar um a um os jogos que faltam para completar pelo menos 44, 45 pontos.
É verdade.
É muita coisa.
E acho que alguns times aí não estão se ligando muito nisso. A Chapecoense, o Criciúma, O Criciúma está vacilando demais, demais. O Criciúma jogou lá contra o Palmeiras sem centroavante, Valmeiro. Que é isso? Um time que contratou o Zé Carlos e tem o Souza também lá contratado, não tem um centroavante, não tem nenhum centroavante. Pô, coloca então o garoto ali, o Bruno Lopes, garoto ali dos Júniores, para fazer a frente ali, porque realmente o Criciúma está vacilando, deixando... não faz gol, né, Valmir? Não faz gol. E, por outro lado, o Avaí, né? Que maravilha. Eu disse aqui no programa anterior que seria mais difícil o Avaí se manter entre os quatro do que o Figueirense galgar ali lugares fora da zona do rebaixamento. Acho que realmente o Avaí está conseguindo se manter até com uma certa aparente facilidade, mas que não representa, porque não é fácil. A Série B é realmente muito difícil. O Avaí está de parabéns. E está de parabéns o Nicolas Stefanovic, que daqui a pouquinho ele vai falar aqui sobre o evento lá do Avaí ontem, né?
Sim.
Está de parabéns aí o Nicolas pelo excelente trabalho realizado.
Isso no
Avaí. Uma produção gráfica.
Isso no Avaí,
de
né?
De 12 anos do nosso Zunino.
Isso trabalho no Avaí,
grande,
né?
Grande nome do Avaí. Exatamente.
Porque fora do Avaí, o filho faz aniversário, tem aniversário de casamento, ele faz aniversário e como chefe nunca ofereceu nenhuma água. Nenhuma água potável.
Não, Valmir, é porque tu e o Roy são da velha guarda do nosso time de master da rádio.
Ah, nós somos discriminados, Valmir.
É que nós somos juvenis.
Nós aqui, o nosso time...
De grupinho.
Nós somos juvenis.
Grupinho.
A nossa juventude da rádio da Assembleia aqui, nós já fizemos jogos.
Estão armando esquema.
Nós aqui é o grupinho fechado, o nosso time tá igual a escola de samba, só com ala. Tivemos aqui, faz o quê, uns dois meses, um churrasquinho ali... patrocinado pelo Nicolas, pelo Mário. Futebolzinho, aquele show de categoria. Convidamos o Rocha. Rocha não foi, o Valmir seria o treinador também. Não foi, perderam.
O Rocha foi só
foi no primeiro
jogo.
Mas no segundo ele não foi.
Ele teve lá.
Me decepcionei. O jogo, a qualidade técnica... Ô, Valmir, só pra encerrar o assunto Chapecoense. A Chapecoense dentro de campo tá mal. Não tá na zona de rebaixamento ainda, mas fora de campo, ela é tida como o único, junto com o Sport, se não me engano, o único clube no Brasil, na Série A, que tem os investimentos, a gestão, não tem problema nenhum com a receita, não tem problema nenhum com o fisco, não deve nada para ninguém. É tida como modelo. Até na segunda-feira, se não me engano, o Levir Cup, falando bem amigos na Sport TV, que o único clube no Brasil que não tem nada atrasado com jogador, com fornecedor, com ninguém, é a Chapecoense. E recentemente saiu uma matéria também na ESPN, se eu não me engano, dois únicos clubes que não têm dívida nenhuma com a receita, Chapecoense e Sport Recife. Dentro de campo está claudicante, até por aquela questão. Veio da Série C, Série B, Série A, passou um ano em cada uma e pronto. Mas fora de campo está muito bem administrado. Agora vamos ver o que essa diretoria da Chapecoense consegue com a nova contratação do Jorginho, um grupo, vamos ver se consegue ficar. Mas se não ficar, pelo menos que deixe a casa saneada.
Bom, antes do palpitão, tem o palpitão que a gente fez aí na segunda-feira.
Vários acertos.
Eu vou passar para o Nicolas Stefanovic, que ele tem direito a uma resposta.
Obrigado, Valmir.
Já que aqui foi feita uma... Né? Levantado uma ideia de que o Avaí tem o estado da ressacada incomodado.
Comodato.
E houve uma reação por parte do seu Nicolas Stefanovic aí, antes... que quer apartear e responder a essa...
A réplica e a tréplica.
Não, antes de responder essa agressão que o Avaí sofreu mais uma vez pelo Henrique Santos, que costumeiramente faz isso, não só aqui na Rádio AL, mas na Rádio Guarujá, onde ele vai, é figurinha carimbada.
Sim,
tá sempre na Guarujá. Sempre na Guarujá, tá na CBN no sábado, ele gosta sempre, de bater
sempre
no Avaí.
Sempre pra criticar o Avaí.
Ah, adoro o microfone, adoro a latinha. Bom, foi feito uma... Isso aí é a história disso. Foi feita uma triangulação no início dos anos 80, envolvendo governo de estado, grupo Cobrasol, naquela época, que o seu Valmir e o Rocha recordam, o Henrique não era nem nascido, eu também não era nascido, e o Avaí Futebol Clube. O Avaí Futebol Clube é dono do campo da Liga, o Henrique vai dizer que não era dono.
Dono?
Era dono do campo
da Liga. Por que era dono?
Dono, o campo da Liga era do Avaí. Não, era de quem?
Era não era da Federação, Valmir?
Era da Federação, rapaz, do Avaí.
Era da Liga? Campo da Liga. Se não era campo do Avaí, não é?
Esse nome é oriundo da década de 30 e 40.
Ah, então tá.
Aquele espaço que hoje está situado, o Beira-Mar Shopping,
era o
foi
campo
inaugurado
da Liga
em 1993, era o campo da Liga. Esse nome já vem de antes, assim como o Passo do Bode, tá? Aquele campo era do Avaí Futebol Clube. O Avaí cedeu aquele terreno, que tinha um valor imobiliário altíssimo, para o grupo Cobrasol, na época, que ali ergueu o Shopping Beira-Mar. O governo do estado tinha interesse num terreno nas proximidades da Eletrosul, que foi cedido para o governo do estado, e o governo do estado cedeu o terreno que hoje está situado à Ressacada para o Avaí Futebol Clube. Quem ergueu a Ressacada? O grupo que eles como contrapartida. A Ressacada de quem? Do Avaí. Ponto final.
Então
essa
tá,
história?
Então tá certo.
Essa história, agora o Henrique vai me dizer, né? Porque não é, porque vai lá.
Então tá certo, então
pela
tá certo.
Pela décima vez eu tenho que explicar que a Ressacada é do Avaí.
Ah, então tá.
Pode ser comodato, pode ser um fornecimento, pode ser uma doação.
Já tá admitindo.
Pode ser um empréstimo. A Ressacada é do Avaí Futebol Clube. Ponto. Acabou a história, é essa. Não tem história.
Não tem Ressacada como tudo ao redor
ali. Não, não. Ali o sul da ilha é tudo nosso. Não tem
até o aeroporto, até a Casa do Rocha.
Até a Casa do Rocha também é comodato. Rocha.
Há um histórico também.
Essa história que eu conheço, fora brincadeira, essa história que eu conheço.
Em 1979... Em 1979, quando o governador do estado assumiu, que foi o último governador indicado pelo governo da ditadura militar, Jorge Konder Bornhausen, nesta época, seu Nicolas, existia onde hoje é a comunidade Chico Mendes, no bairro Monte Cristo.
Sim.
Existia um espaço, não sei se o Rocha lembra, um espaço onde já estava sendo preparada para realização de uma obra, o Estádio Estadual de Santa Catarina, para 50 mil pessoas. Isso aí foi projetado no governo de Colombo Machado Salles. Quando estava assumindo Jorge Bornhausen foi para a televisão e disse textualmente o seguinte: não será construído o estádio estadual em Santa Catarina. O que o governo vai fazer? Vai colaborar com os clubes e todos serão bem servidos. E foram. O que que aconteceu? Foram construídas as arquibancadas pré-moldadas do estádio Orlando Scarpelli, no estádio Ercílio Luz de Itajaí, do Marcílio Dias, que foi feita a outra ala do outro lado, na parte sul. Foi também colocada arquibancada no estádio Aderbal Ramos da Silva, em Blumenau, do Palmeiras. Foi dada uma verba, me parece que para o Internacional de Lages, para o Ercílio Luz de Tubarão. E para o Avaí foi feita uma negociação com a Federação Catarinense de Futebol, que abriu mão do estádio Adolfo Konder, que antes era da Liga, que foi feita uma negociação, passou da Liga, que foi extinta a Liga de Futebol Desterrense. Ela ficou somente como federação, ligada à federação. E passou o estádio para o Avaí. O Avaí ficou com o estádio Adolfo Konder, não administrou do ponto de vista de cuidados, tanto que tinha iluminação no começo, depois não tinha mais. Por quê? Porque o Avaí estava negociando um terreno que negociou depois com a Cobrasol, e esse terreno foi na Ressacada. Aí, eu acho que teve duas situações que mereceram críticas, mas não foram tão profundas. Primeiro, o Avaí, num primeiro momento, queria que o estádio fosse no Itacurubi, onde o próximo ao cemitério, Francisco de Assis, e ali não podia porque era mangue. Só que hoje não é mangue, hoje está cheio de prédio, não podia naquela época, hoje pode.
Era um aterro sanitário também, né, Valmir?
Exatamente, a questão do aterro sanitário. O estádio foi então para a Ressacada. Só que houve uma coisa interessante, o estádio da Ressacada foi inaugurado, foi negociado, foi inaugurado, bonito, aquele jogo festivo, 6-3 para o Vasco na inauguração, aquela coisa toda num dia 15 de novembro de 84, e... à tarde o jogo, porque era um feriado nacional, e um dia alguém perguntou, mas o Avaí vai jogar que hora à noite? Não, mas à noite. Aí acordaram que não tinha iluminação no estádio da Ressacada. Foi uma coisa curiosa. Aí verdade, eles acordaram. Verdade. Não, não. A diretoria do Avaí, o Conselho Deliberativo e o Cobrasol, eu acho que o Cobrasol de repente se escondeu, né? De repente fez que não viu. Mas ninguém percebeu no contrato que não tinha iluminação. É, depois é que veio a iluminação. É mais ou menos
exatamente
essa história.
Exatamente, essa história.
Mas eu estou com o senhor aí, não sou nada muito de obrigado, criticar, dizer Henrique, que o estádio o não tem, ele, o Avaí não tem estádio
ele,
aí.
Ele não tá... perde a possibilidade, ele não perde a oportunidade de depreciar o espetacular patrimônio do Avaí Futebol Clube. Hoje
bonita,
é a Ressacada.
Bonita revista.
A Ressacada é, sem dúvida nenhuma, a principal praça de futebol de Santa Catarina. Acho que em condições de igualdade com o estádio Heriberto Wilson, na minha opinião, né? Orlando Scarpelli aqui na parte continental da ilha, já quase em São José, eu não considero, minha opinião. A minha opinião.
Eu gostei da geografia, quase São
quase
José.
Quase em São José,
parte continental da ilha. Parte continental da ilha.
Ué?
A ilha é uma parte, o continente
é
outra.
Só um pouquinho. Florianópolis, ilha de Santa Catarina.
Então, a ilha é só a ilha?
Continente não. Ilha de Santa Catarina,
não, a ilha é
Florianópolis.
Só a ilha.
Olha só.
Florianópolis é composta de uma parte então, insular.
Mas não pode ser a ilha continental, a parte continental da ilha, né, Nicolas?
Ilha de Santa Catarina.
A ilha é a ilha, o não, continente
é
o continente.
Ilha de Santa Catarina não. É utilizada para Florianópolis.
Não, só
para Florianópolis?
Ilha.
Tá de sacanagem com ele, pô. Não, Henrique,
Claro que é.
Nascesse no Parque São Jorge,
não,
rapaz,
só,
nunca saísse dali.
Não,
não. Carmela
Dutra.
Carmela Dutra, rapaz?
Ó, só para acabar Dutra. Com a briga, vou dizer o seguinte. O primeiro estádio, Santa Catarina tem o primeiro e segundo mais centrais do Brasil.
Estádio, a ilha só tem um estádio.
O estádio mais central do Brasil o estádio mais central do Brasil, no Brasil, em futebol, é o estádio do Clube Náutico Marcílio Dias de Itajaí.
Lá do Porto.
Que fica exatamente no centro da cidade, bem no coração da cidade de Itajaí. E o segundo mais central, convenhamos, seu Nicolas, é o estádio Orlando Scarpelli na questão desse.
Mas
estádio.
É quase agora, em São José.
Agora que o senhor está dizendo que é quase.
Quase
não,
São
José. Não, quase São José não.
Pra frente é Barreiros. É Barreiros. Cauê, vem cá, Cauê. Cauê. É quase São José, não é, Cauê?
Ai, meu Deus do céu.
Praticamente Palhoça.
Praticamente Palhoça. Outra avaliação muito bem posta. Barreiros, é São José, mereço, outro município.
Acho que nós temos que trazer o
vamos pro palpitão,
vamos trazer o doutor Nereu do Bale Pereira aqui para dar geografia com a rapaziada aqui.
Já tá convidado, Nereu, já tá convidado. Rapaziada,
depois que o estádio Orlando Scarpelli fica quase Palhoça.
Doutor Nereu do Vale Pereira, um grande havaiano, um grande havaiano que esteve ontem nas festividades da entrega do relatório do Havaí Futebol Clube.
Relatório muito bem feito, hein? Muito bem feito.
A referenda é o que eu tô falando.
Aliás, eu tive uma briga uma vez por causa do doutor Nereu do Vale Pereira. Quer dizer assim, alguém disse assim, o Nereu do Vale Pereira, doutor. Não, não é doutor, ele é Nereu. Pois é, ele que tem o DR, que tirou o doutorado, que defendeu tese, que tem livro escrito, ele não é doutor. E de repente aparece qualquer um aí, bota uma gravatinha, acho que é doutor.
Todo mundo é doutor, exatamente.
Mas vamos ao palpitão,
então. O Henrique tá pegando no meu pé hoje. Eu não vou fazer café pra ele.
Palpitão de segunda-feira, porque todo mundo acerta aqui. Vamos ao palpitão.
Vamos lá.
Começando, então, pelo Henrique. Série B, Joinville e Paraná.
2-1 pro Joinville.
Bragantino e Avaí.
1-1.
Série A, Coritiba e Chapecoense.
2-0 Coritiba.
Palmeiras e Criciúma.
2-1 pro Palmeiras.
Figueirense e Fluminense.
1-0 Figueirense.
Cauê Sá, Série B, hoje Joinville e Paraná.
2-0 Joinville.
Amanhã, Bragantino e Avaí.
2-1 Avaí.
Série A na quarta-feira, Coritiba e Chapecoense.
1-0 Coritiba.
Palmeiras e Criciúma.
3-1 Palmeiras.
Figueirense e Fluminense.
2-0 Fluminense.
É um secador. Quando é que ele vai torcer pro Figueirense e dizer que o Figueirense vai ganhar um jogo aí? Bom, Nicolas Stefanovic, hoje tem Joinville e Paraná.
1-0 Paraná.
Terça-feira tem Bragantino, portanto amanhã Bragantino e Avaí.
2-1 Avaí.
E Série A, quarta-feira, Coritiba e Chapecoense.
1-0 Chapecoense.
Palmeiras e Criciúma.
2-1 Criciúma.
E Figueirense e Fluminense.
2-0 Figueirense.
O Pacheco, quinta-feira, se for esse estádio, não vem.
João Pacheco Neto não vai dar o seu palpitão.
Ele tá indignado, cara.
Ele tá revoltado.
Ele tá com uma raiva
então,
da gente.
Então vou dar o meu palpite dizendo Joinville e Paraná. 2-1 para o Joinville. Bragantino e Avaí empatam 1-1. Na Série A, Coritiba e Chapecoense. 2-1 para o Coritiba. Palmeiras e Criciúma, 2-0 para o Palmeiras. Figueirense e Fluminense, 1-1.
Brasil!
O último palpite, hein, Valmir?
Tá bom, hein?
Nos 47 do segundo tempo, apagada a luz, o Valmir foi lá e pau.
Já nos acréscimos.
Henrique, deixa eu só aproveitar. Eu acho que a contratação do Jorginho na Chapecoense, eu não sei se ele é o perfil do técnico que se encaixa dentro da Chapecoense. E eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que o Jorginho é mais um dos nômades, dos ciganos do futebol, como o Henrique falou, que já rodaram aí o Brasil inteiro.
Não firmou, né? Não firmou.
Foi um bom jogador. Como técnico, dizem que é uma pessoa muito correta. Ainda eu não recordo de grandes conquistas. Acho que ele subiu com a Portuguesa em 2009 ou 2010, que fez uma campanha extraordinária. Mas fora isso, ir para a Chapecoense, que tem um estilo de jogo muito parecido, Rocha, com o estilo que é praticado aqui no Rio Grande do Sul, um jogo mais forte, mais pegado, uma marcação mais cerrada, eu não sei se o Jorginho é o treinador adequado. Acho que a Chapecoense agiu certo, agiu no momento correto, nós temos ainda mais, sei lá, 18, 19 jogos. Dá para recuperar, é uma missão difícil, está fora da zona de rebaixamento, por pouco, mas está. mas eu ainda não estou convencido de que é o nome ou seria o nome mais adequado para hoje é dirigir a Chapecoense.
É muito complicado. Olha, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que vamos ter os catarinenses em campo neste final de semana. Já começa hoje a Série B. O Joinville tem uma missão muito complicada. Pega o Icasa lá no Romeirão, que fica em Juazeiro do Norte, no Ceará. É um jogo realmente muito difícil para o Joinville. E o Joinville...
Joinville é o líder da Série B.
Ele deu uma melhorada. De dois jogos para cá, o Joinville deu uma acordada.
Ele já é o líder, né? Ele já é o líder.
Tanto que está na liderança.
A Série B está bastante equilibrada.
Agora, né? A liderança que, ela, de repente, poderemos ter um outro líder no final de semana. Se o Joinville der uma tropeçada...
Pode ser o Avaí.
E aí o Avaí amanhã enfrenta a equipe do Vila Nova... É um jogo para ganhar, é um jogo para ganhar muito fácil.
E casa cheia, pelo amor de Deus, né?
É, 9 da noite, né?
Sábado, não. Henrique, a gente precisa ser realista e sincero, não vai ter casa cheia.
Mas se der menos de 7 mil, já
é uma... Mas é isso aí, pode contar com o máximo estourando, essa é a realidade. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. A torcida, mesmo com o time na vice-liderança, não abraçou a ideia. Então não adianta, porque vai 10 mil, não vai. Essa é a realidade.
Eu sou otimista.
E é uma pena. É uma pena.
Pessoas, no mínimo, 9 horas, não tem mais desculpa do comércio, não tem desculpa
de... É nada, não tem desculpa nenhuma.
O preço não está caro.
Não, e eles estão dando a resposta dentro de campo, isso é importante.
E com o salário atrasado, é bom.
Com salário atrasado, com salário atrasado, está todo mundo numa força, numa união muito grande dentro do vestiário, diferente é de 2013, que a coisa meio que deu uma destabilizada.
Aliás, nesse
mesmo assunto, com o salário atrasado, eles estão imbuídos na Série A.
Nessa questão do salário, tem alguma novidade de quarta-feira para cá?
A novidade é que o Avaí vai aos bancos tentar pegar um empréstimo para ver se consegue quitar alguma parte dos salários atrasados.
Pelo que o Geninho deixou claro na terça-feira...
Será que a história do terreno morreu, será?
Os
chineses também...
Não, a parte dos chineses, Valmir, que a gente vem batendo aqui já há algum
tempo...
Parece
que a estampa da camisa sai amanhã,
de
né?
De forma sistemática. No jogo amanhã contra o Vila Nova, já não vai contar com essas duas empresas desse contrato com os chineses. Uma empresa é o braço dessa empresa chinesa aqui no Brasil e a outra é, de fato, a empresa chinesa, Jinjong, enfim... O Avaí definiu nessa última quarta-feira pela retirada até que eles façam o pagamento integral da dívida e deram um prazo de até a próxima quarta-feira para que esse pagamento integral seja feito. Caso não ocorra o pagamento, eles vão possivelmente ingressar judicialmente. Algo que nós já havíamos aqui adiantado há algumas semanas atrás, né? Eu até senti um pouco... nas últimas semanas, de ausência de um debate mais aprofundado das grandes rádios abertas e que tem debates esportivos. Eram comentários muito superficiais. Mas aqui a gente já dizia, o Henrique, eu, todos, o Rocha, o próprio Valmir, de que a coisa ali não estava se desenhando muito bem. Né? Pau que nasce torto nunca se endireita, já diz o ditado popular com o padre Washington.
Olha,
Beto Jamaica. Então,
eu estava vendo um comentário do Geninho. O Geninho abordou muito bem. Alguém perguntou, o Avaí está impossível jogando fora de casa. Então ele diz o seguinte, que o Avaí tem uma pegada para jogar fora de casa e enquanto muitos adversários vão para cima do Avaí, o Avaí também vai. Contra-ataque, vai para frente e torna-se um time ofensivo e fazendo gols e ganhando bem fora de casa. E em casa, jogando em casa, ele se prende um pouco... porque os outros times também acabam se segurando. O Geni me deixou claro o seguinte, que o Avaí tem que acertar essa questão salarial, porque esse grupo, a impressão que fica é o seguinte, o grupo pega o avião, bom, nós já estamos fora de casa, então vamos jogar bola. Fazer gol nos caras. E aqui na ressacada, uma certa preocupação, torcedor pegando no pé, o torcedor cobrando, essa coisa toda, o time se retrai. Então tem que acertar essa questão salarial, que daqui a pouco, olha, não resolver, nós pontuamos e não resolver, então vamos largar tudo.
Ô, Valmira, a informação precisa é essa, que o Avaí tem uma negociação de um terreno, me parece que é uma negociação com o governo do estado, um terreno ali no sul da ilha, que seria utilizado, não sei se para passagem de alguma estrada, de alguma rodovia, enfim, mas que daria uma certa tranquilidade para recuperar esses atrasados e também para finalizar o ano de 2014. E eu concordo plenamente contigo. Quem está segurando o grupo de jogadores do Avaí é o Geninho. Ele está segurando, e ontem, na falação do Marquinhos... nessa bela festa que ocorreu lá na Ressacada, no lançamento do relatório de gestão de 12 anos do presidente Zunino, uma festa muito bonita e emocionante, o Marquinhos me passou uma coisa que me deixou feliz e ao mesmo tempo apreensivo, porque ele, dentre as várias virtudes do Dr. Zunino, ele disse que ele sabia chegar no vestiário e sabia falar de igual para igual com os jogadores. E ele era sempre e foi sempre muito respeitado por todos.
Sim.
E ouvido, principalmente, e escutado. Ele disse que hoje, não estou fazendo aqui nenhuma crítica, são posturas diferentes, personalidades diferentes. Isso hoje não acontece. Não existe esse envolvimento tão próximo entre grupo de jogadores e a sua parte administrativa. Deve acontecer através da figura do Chico Lins, que também é um querido amigo nosso aqui do Esporte na Rede.
É uma espécie de intermediador.
Exatamente. Né? Mas em alguns momentos, de repente, falar com o capitão, falar com o tenente, para eles não é tão interessante. Eles querem falar com as altas patentes, de igual para igual. Não sei se isso acontece. Ele fez esse registro ontem, né? E me leva a crer essa informação de que quem segura hoje o vestiário é o Geninho. O Geninho deve ter botado na cabeça deles que, gente, vamos. Vamos, porque se subir, todo mundo ganha. Se subir, todo mundo sai por cima. E eu acho que eles abraçaram a ideia. Só precisa agora, o que é até estranho falar, recuperar o potencial dentro de casa. Nos últimos três jogos fora, foram 12 gols marcados e um sofrido. Nos últimos jogos em casa, foram dois gols sofridos e um marcado. Então, tá complicado. A Ressacada, que sempre foi o caldeirão havaiano, hoje não bota mais medo em ninguém. Então, contra o Vila Nova, amanhã, tem que fazer o dever de casa muito bem feito. Pode ser 6-0, 1-0, garantir os três pontos. Os dois Eduardos voltam, tem uma dúvida na frente entre o Roberto e o Paulo Sérgio. O restante do time é o mesmo e tem que ir para cima. E público, 6, 7 mil no máximo.
É, o Avaí é favorito, o time do Vila Nova é um time muito vulnerável, muito incapaz e não pega, não tem qualquer risco que possa realmente surpreender o Avaí em plena Ressacada amanhã. Não vejo essa possibilidade. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.